Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Já andei na areia branca, agora eu vim cumprimentar o seu terreiro. Eu já andei na areia branca, agora eu vim cumprimentar o seu terreiro. Lá vai a tropa guerreira. Lá vai a tropa guerreira. Areia branca, agora eu vim cumprimentar o seu terreiro. Eu já andei na areia branca, agora eu vim cumprimentar.
E a nossa tropa guerreira de defesa do meio ambiente, embalada pelo arraiar da pavulagem, já está chegando para visitar o seu terreiro. E claro, aproveitar para partilhar com você todo o conhecimento que colhemos pelo caminho até aqui. Agora vai lá, chama a vizinhança, o amigo e amiga, o compadre e a comadre, para se juntar a nós e enquanto isso, eu atraco a nossa embarcação. Bom estar em sua companhia, partilhando sonhos, cultura, resistência e informação. E será que você tem alguma pista para o tema do nosso diálogo de hoje? Bem, o Pedro Munhoz vem chegando por aqui com seu violão, já nos presenteando com sua poesia para introduzir o nosso assunto. Aumenta o volume que o Caminhos da Amazônia já está no ar.
Caminhos da Amazônia.
Aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era terra,
descobriram sobre o que vamos conversar hoje? Se você disse que é sobre a terra, quase acertou. É que no programa de hoje vamos falar sobre o cuidado com o nosso planeta, que é feito de um jeito diferente por grupos e pessoas. Estou falando da educação ambiental. Afinal, todo o processo de mudanças de comportamento, de cuidado e de responsabilidade começa na educação. Mas afinal, o que é a educação ambiental? Quem foi em busca dessa e de outras respostas foi a Daniela Pantoja. Vamos conferir com quem ela dialogou?
Entrevista ambiental.
Olá, Joelma, e olá, você ouvinte. Recebemos no Caminhos da Amazônia de hoje Lucineide Pinheiro, doutora em Ciências Ambientais, professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e coordenadora de projetos do Instituto Mureru Eco Amazônia, o IMEA. Professora, seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Inicialmente, gostaríamos que explicasse aos nossos ouvintes o que é educação ambiental e como funciona nas escolas.
A Política Nacional de Educação Ambiental, ela traz um entendimento interessante sobre o que significa educação ambiental. Ela diz que a educação ambiental são processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Eu sempre falo que a educação ambiental, ela é a formação, é o processo que leva o indivíduo à sensibilização sobre a importância do meio ambiente e a interligação entre o sujeito e o meio no qual ele vive.
Existe diferença da educação ambiental nas escolas para outros espaços? Como é desenvolvida?
Bom, a educação ambiental, ela é um processo contínuo. E ela pode se dar tanto por meios formais na escola, como também nas comunidades. E eu acredito que esse espaço fora da escola, acontece a educação ambiental de forma bem efetiva nas comunidades, por meio das instituições não governamentais. Na verdade, essas instituições, elas vêm construindo um processo de educação ambiental junto às comunidades, eu diria que de uma forma muito mais efetiva, porque ela envolve todos os sujeitos da comunidade, a criança, o jovem, o adulto, num processo que interliga a educação ambiental com o território no qual o sujeito está inserido, interligando de uma forma muito espontânea com a atualidade do sujeito, com as questões que estão acontecendo no meio ambiente naquele momento. Então, eu acredito que a educação ambiental fora da escola, ela tem sido muito importante, fundamental para o processo de construção dessa sensibilidade ambiental dos sujeitos nas comunidades.
Professora, quais leis amparam a educação ambiental nas escolas? São efetivadas?
As leis que amparam a educação ambiental na escola são muitas. Primeiro, a educação ambiental, ela está na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225. Ela diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E no seu primeiro parágrafo, aqui lá no item 4, ele diz que promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Nessa Política Nacional de Educação Ambiental, que nós chamamos de Lei Ambiental, que é a Lei 9795, de abril de 99, no seu artigo 2º, ele diz que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional e ela deve estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Já no seu artigo 3º, como parte do processo educativo mais amplo, ela diz que todos têm direito à educação ambiental. E ela vem trazendo uma questão muito interessante, ela vem incumbindo o poder público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, o poder público deve definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental e promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. O Estado do Pará, ele também tem uma lei, a Lei Ordinária 9981, de 6 de julho de 2023. E essa lei, ela é uma lei formal chamada de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima. Ela é voltada para todas as escolas da rede estadual e também para redes municipais, a partir de um processo de adesão.
E na Amazônia, são executadas essas leis?
Na Amazônia, nós temos aqui várias experiências de educação ambiental, mas dentro das escolas estaduais, nós estamos aguardando ainda os resultados dessa lei, da implementação dessa lei. Então, foi lançada, na verdade, antes da lei ser promulgada, em junho de 2023, já com a presença do ministro de Educação, Camilo Viana, em Belém, já toda uma proposta de educação ambiental muito gigantesca para toda a Amazônia, querendo incluir já outros estados, mas o que nós precisamos mesmo é que essa lei seja implementada de forma urgente no estado do Pará, que ela possa realmente trazer momentos de sensibilização, possibilidade de intervenção na questão ambiental do Pará, algo que é urgente. Nós passamos ainda vergonha nesse momento com os dados do estado do Pará no que diz respeito à educação ambiental. Então, antes de fazer uma política para atingir outros estados ou o Brasil como um todo, é preciso que nós no Pará possamos realmente ver esta lei sendo implementada de forma efetiva em nossas escolas.
Muito obrigada, professora Lucineide Pinheiro, doutora em Ciências Ambientais e professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e coordenadora de projetos do Instituto Mureru Ecoamazônia UIMEA, por sua participação conosco. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Meio ambiente não é só a natureza, também é a nossa casa, você pode ter certeza. Meio ambiente não é só o rio, não, também é o nosso bairro, a escola e o salão. Meio ambiente onde estamos e vivemos, brincamos e crescemos, não é só a mata, não. Meio ambiente é nosso planeta Terra, planta, mar, bichos, a serra, tudo está em nossas mãos. Meio ambiente é nosso planeta Terra, planta, mar, bichos, a serra, tudo está em nossas mãos.
E como diz a nossa música, meio ambiente é tudo que está ligado a nós, rios, plantas, animais e lugares. E cabe a nós cuidarmos de cada pedacinho desse chão. Os rumos da educação ambiental começaram a ser definidos a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, onde se atribuiu a inserção da temática da educação ambiental na agenda internacional. Em 1975, foi lançado em Belgrado, na então Iugoslávia, o Programa Internacional de Educação Ambiental, na qual são definidos os princípios e orientações para o futuro. 5 anos depois, em Estocolmo, em 1977, aconteceu na Geórgia a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, cuja organização ocorreu a partir de uma parceria entre a Unesco e o então recente Programa de Meio Ambiente da ONU, o PNUMA. Foi deste encontro, firmado pelo Brasil, que saíram as definições, os objetivos, os princípios, as estratégias para a educação ambiental que até hoje são adotadas em todo o mundo. Mas que ações têm sido desenvolvidas por escolas e comunidades para implementar a educação ambiental? Isso nós vamos descobrir daqui a pouco, porque agora vamos tomar aquele suco gostoso de graviola com beiju de tapioca e já já estamos de volta.
Amazônia, dilema do mundo, ouço tua voz. Um clamor de socorro que sai do teu ventre, pedindo por nós. Mais respeito pela tua fauna, flora e tudo que há. Pois sem oxigênio o mundo jamais sobreviverá. Existem leis que prometem te defender, mas não passam de arquivos teóricos. A prática jamais ninguém vê. Na angústia em que vives eu sei, jamais vencerá. Os latifúndios que noites e dias ama te devorar. Brevemente esse mito Amazônia só existirá em filmes, fatos, fotos, coisas que vão pro ar. E o preço dessa ignorância, quem vai pagar? Se é o homem de ontem ou de hoje, ou o que virá?
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais, em defesa do ser humano e da mãe natureza. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
No teu peito a fenda abriu um
caminho.
Nós já estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre educação ambiental. Um documento internacional de extrema importância sobre educação ambiental é o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, elaborado pela Sociedade Civil Planetária em 1992 no Fórum Global, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Esse documento estabelece princípios fundamentais da educação para sociedades sustentáveis, destacando a necessidade de formação de um pensamento crítico, coletivo e solidário, de interdisciplinaridade, de multiplicidade e diversidade. Estabelece ainda uma relação entre as políticas públicas de educação ambiental e a sustentabilidade, apontando princípios e um plano de ação para educadores ambientais. Enfatiza os processos participativos voltados para a recuperação, conservação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida.
No mundo terá sentido se a humanidade não compreender o valor dessa vida em cada história. Se não prosperar, pra harmonizar, a natureza é uma deusa divina. A felicidade pare o cada ser. O futuro virá, dirá o que será de todos nós. De todos nós.
De nada valem as leis se elas ficam no papel e nós nada fazemos para garantir um meio ambiente saudável e justo para todos e todas. Mas há muita gente agindo e colocando a mão na massa para deixar um legado para as presentes e futuras gerações. Aliás, de Costa foi conhecer algumas experiências e conta pra gente aqui. Vamos conferir?
Caminhos da Amazônia.
Na região amazônica, iniciativas de educação ambiental vêm transformando a relação das comunidades com o meio ambiente, promovendo sustentabilidade e o engajamento social. Projetos como a Liga Estudantil do Meio Ambiente, o Lema, e o coletivo Jovens Guardiões do Bem Viver e os Jovens Guardiões Ambientais de Beirinhos se destacam ao integrar teoria e prática na preservação ambiental. Suelen Santos, bióloga e uma das coordenadoras do projeto Lema, em Santarém, no oeste do Pará, enfatiza que a iniciativa oferece uma abordagem multidimensional. Ela destaca que o projeto promove atividades como hortas escolares, oficinas de reciclagem e plantio de árvores e reforça a importância dos espaços arborizados para a qualidade de vida.
O projeto Lema, ele contribui para uma abordagem multidimensional, onde os alunos eles vão passar tanto pela teoria, para uma formação teórica, também pela prática, desenvolvendo assim as suas habilidades a partir de uma educação ambiental formal. O conteúdo ele é estruturado a partir de temas como sustentabilidade, biodiversidade, mudanças climáticas e gestão de resíduos sólidos, preparando esses alunos com fundamentos científicos através de atividades práticas, promovendo ações como as hortas escolares, oficinas de reciclagem, além de, também de trabalhos de plantio de árvores, tanto de sombreamento como também árvores de paisagismo. Já é comprovado que espaços arborizados eles trazem uma sensação de bem-estar, melhora a qualidade de vida. Então, escolas arborizadas elas vão trazer todos esses benefícios aos alunos, ao passo que a construção de hortas elas levam os alunos a entenderem a importância de uma alimentação saudável. E eles irão aprender na prática, através de oficinas, como se preparar uma horta.
No território do projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande, que abrange as regiões do Arapixuna, Lago Grande e Arapiuns, em Santarém, o coletivo Jovem Guardiões do Bem Viver atua na defesa da biodiversidade e dos modos de vida tradicionais. Antônio Marcos, morador da comunidade de Santana, destaca a escola itinerante, que trouxe estudantes universitários de diversos estados para compartilhar conhecimentos.
Estivemos aqui no território da escola itinerante do Pai Lago Grande, que veio universitário de muitos estados aqui do nosso país e que trouxeram muitas experiências para nós que estamos aqui em nossas comunidades. Foi um momento de muito aprendizado e fortalecimento para nossas lutas aqui para o território do Pai Lago Grande. Nós estivemos em 3 comunidades e toda essa experiência foi surreal para que cada vez mais a gente continue lutando em defesa do Pai Lago Grande. A escola itinerante ela é uma escola que não é aquela educação formal, mas que traz na prática essa participação das pessoas.
No arquipélago do Marajó, o projeto Guardiões Ambientais de Beirinhos atua na comunidade Furo dos Sagas, em Afuá. Aldenice Monteiro, coordenadora da iniciativa, evidencia que o principal objetivo é formar multiplicadores da defesa ecológica.
O primeiro objetivo é formar multiplicadores na defesa da ecologia integral, nossa casa comum. E a partir do processo formativo que os participantes de cada curso passam, nós possibilitamos que essas pessoas passem a ter consciência da importância de conscientizar cada vez mais as populações locais acerca de toda a realidade ecológica que nós estamos vivendo e do papel fundamental que cada um precisa ter no cuidado, no zelo, na defesa da sobrevivência de todos nós.
O projeto desenvolve oficinas, rodas de conversas e palestras em escolas e comunidades, capacitando moradores a repassar os aprendizados e promover ações ambientais em suas localidades, como reforça a Aldenice.
As atividades práticas voltadas para a educação ambiental hoje estão sendo realizadas pelos participantes do projeto, fortalecendo a relação entre a comunidade, a sua comunidade, e a relação com o meio ambiente, através de oficinas, de rodas de conversa, de palestras nas escolas, na comunidade local. E isso vem sendo assim um fator diferencial, porque ao ter essa capacitação, o participante do curso volta para sua comunidade com o compromisso de repassar na sua comunidade local essas orientações.
Com a continuidade desses projetos, a educação ambiental na Amazônia segue promovendo transformações nas comunidades locais, incentiva a preservação ambiental e garante que as futuras gerações herdem um ecossistema equilibrado e sustentável. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Contadas mudanças acontecendo, por quanto tempo a terra vai suportar? A ignorância se misturou à ganância, ninguém sabe onde vai parar. Sinais mais fortes estão chegando, tem gente que prefere não perceber. A estrutura tá se rompendo e poucos discutem o que fazer. Ainda tem gente por nascer. Quem tá vivendo tem que entender. Os descasos levam caos, nesse ambiente não dá pra viver. A terra grita, o fogo arde, a água invade os corações. As incertezas rolam nos tempos, o medo aumenta de proporção. Nosso planeta não é infinito, a gente tem que se preocupar. São muitos só explorando e bem poucos pra cuidar. Os erros continuam em profusão, os governantes em omissão. Tantas agressões à natureza podem significar nossa extinção.
Parecem poucos, mas em cada canto desse país e da Amazônia tem alguém cuidando do nosso meio ambiente. Além dos exemplos citados pela Liege Costa em Santarém, no arquipélago do Marajó, há dezenas de outros, como o projeto Terra, um sonho em defesa da natureza lá no município de Balsas. Quem vai contar pra gente essa experiência é a Eane Silva.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
O cantor, compositor, ambientalista e historiador Deusamar Santos é um poeta natural da cidade de Balsas, no sul do Maranhão. Este ano, o artista completa 30 anos de experiência em questões ambientais e regionais, realizando shows e apresentações não só no Brasil, mas também na Europa. Com 7 álbuns autorais gravados, é um artista que consegue ser universal a partir do seu regionalismo e da sua originalidade amazônica.
Amazônia, não deixa a floresta morrer.
O Terra é um projeto do artista que busca contribuir com a educação ambiental através da música e da poesia. O espetáculo é direcionado a educadores, estudantes, lideranças e formadores de opinião, como destaca o ambientalista.
O projeto Terra nasceu com essa intenção de contribuir com a educação ambiental. Para isso, a gente leva em pequenas comunidades e escolas que são situadas às margens de rios, córregos, riachos, que estão sofrendo com desmatamento e com queimada. E tem a metodologia dele. Uma característica forte do projeto, a gente utiliza a música como instrumento pedagógico de educação ambiental.
A terra é a mãe do índio, lamento Guarani, choro Kikati, perdeu seu chão.
Segundo Deusamar Santos, o projeto em si se torna um espetáculo de conhecimentos que contempla a participação da comunidade.
O projeto em si se torna um espetáculo de conhecimento que contempla a participação da comunidade e da escola. Então, antes da equipe do projeto chegar no local, a escola já motivou os alunos a fazer sua pesquisa. No dia da culminância daquela pesquisa, a equipe do projeto está junto. Aí os alunos vão fazendo suas apresentações através de arte, de música, e a gente também vai contribuindo com a nossa musicalidade, né? E essa é a nossa contribuição que vem, não é pela COP 30, mas há muitos anos que a gente faz isso, e a gente vai continuar fazendo.
Sou um peixe desse rio, uma flor desse quintal.
Além da música, o Show Terra também conta com poesias e cantos populares que tornam o projeto ainda mais atraente e dinâmico, onde as poesias caboclas e sertanejas dão originalidade ao projeto.
A história te diz o seguinte, que a pessoa, quando adoece, ela tenta buscar fé para se curar. E depois, quem curou a pessoa foi o remédio caseiro, o fumo, né? Então, a poesia é mais ou menos assim. João Braúna do Riacho do Navi, já era homem de idade no tempo que eu conheci. Rezava, tinha oratório, festejava São José, carregava, andou de santo, só ia pra missa de pé. Adorava Padre Cício, era um devoto de fé. Mas aí um dia, aí sempre um dia, o homem ficou tão desmudado. Foi na hora do almoço, o velho engoliu um osso que atravessou-se na goela. Chamaram três rezadeiras que entrava a noite inteira, benzeram até a espinhela. O velho roxo babava e um dizia, já morreu. Foi que o vaqueiro Firmino farcimente a resolveu. Pegou um rolo de fumo com água numa gamela, pegou o véio por meio e despejou-se na goela. O osso sartou pra fora e o véio escapou daquela. Mas aí um dia, aí sempre um dia, o véio ficou tão desmudado, dispor dormitório, pegou os santinhos que tinha, distribuiu pros vizinhos, pegou o rolão de fumo e botou no oratório.
Com informações da rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para o programa Caminhos da Amazônia.
Lá nas montanhas e Alpes há sempre uma luta, um sinal de vida. Nas vilas, caminhos, aldeias, uma criança aprende a viver. E nas florestas e campos, caatingas, cerrados, espera chover. No laboro um vivente lavre o sustento, aí vai colher. No laboro um vivente lavre o sustento, aí vai colher. Terra, 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 ó mama. Terra, 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 ó mama.
E com essas lindas experiências de cuidado do meio ambiente, é hora de colocar a nossa embarcação na água e remar rumo a mais um destino. Mas você já sabe, se quiser ouvir nosso programa novamente, é só acessar o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. Repetindo, rededenoticiasdamazonia.com.br. Agora sim, a você o nosso abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Ouça o choro do índio que ecoa no canto caboclo que clama pela floresta que um dia foi seu lar. Sua virgem verde casa desnudada, sua lenda, sua tribo, seu rito desapareceu. Sua história, sua madre, a Brasília desapareceu. Grande já sumiu, não sei quem viu uma pinga ali. O homem branco explorou um índio valente, consumindo a sua fé, até que chegou meu boi, trazendo a seu povo um canto novo de esperança.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.